DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está no ar o Jornal da Noite da DW África, emissão de segunda-feira, 16 de dezembro. Polícia de Moçambique confirma detenção de 12 estrangeiros nas águas de Cabo Delgado.
Neste momento ainda não se pode avançar muito porque os serviços nacionais de investigação criminal estão a trabalhar para apurar todos os factos que contribuíram para aquele incidente.
Renamo condena a repressão policial de marcha juvenil em Climane.
Por meio da força, a polícia evacuou todos os jovens, incluindo também membros de outros partidos. Era uma marcha mista, não tinha nenhuma cor partidária.
E o FMI revela em alta a previsão de crescimento económico de Cabo Verde para 5,2% este ano. São temas que desenvolvemos já a seguir. Fique connosco, eu sou Nuno de Noronha e acompanho neste jornal com edição de Madalena Sampaio. Em Cabo Delgado, a polícia moçambicana deteve 12 estrangeiros ao largo da costa de Pemba. Os cidadãos, alegadamente iranianos, estavam a bordo de uma embarcação que se incendiou durante a operação policial. Suspeita-se que os 12 homens estejam envolvidos em negócios ilícitos. A polícia confirma apenas a operação, mas não avança detalhes por estar a investigar o caso. A DW África ouviu o porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Cabo Delgado, Augusto Cuta.
Aquele é um trabalho que as forças fizeram, terminou com a explosão daquela embarcação, mas neste momento ainda não se pode avançar muito porque os serviços nacionais de investigação criminal estão a trabalhar para apurar todos os factos que contribuíram para aquele incidente. Sabe que naquela embarcação seguiam pessoas, e essas pessoas conseguiu-se resgatar 12 deles. É o que nós temos em nossa posse até agora, que estão de saúde, mas neste momento está-se a trabalhar e é para ter informações completas sobre o que é que aconteceu lá no mar.
E o barco foi incendiado ou houve uma explosão?
Não podemos avançar nada agora. Como disse, as informações ainda são incompletas. A Cernic está a trabalhar e depois eles vão nos dar um relatório completo do que terá acontecido lá. Por que o barco, sei que foi incendiado ou per si explodiu, todas essas questões a Cernic depois vai nos fornecer. Neste momento a Cernic está a trabalhar e nós não gostaríamos de trabalho que eles estão a fazer agora.
Aqui a desconfiança de que estes indivíduos estejam envolvidos no tráfico de drogas, mas há também a desconfiança de que podem estar ligados ao caso dos ataques armados no norte de Moçambique, distribuindo, por exemplo, armas. Já há algum indício disso constatado pela polícia?
Como estamos a dizer, nada podemos avançar agora porque a Cernic está a trabalhar. Então, só depois do trabalho que a Cernic, depois do fim do trabalho que a Cernic neste momento está a desencadear, é que nós iremos saber se essas pessoas são cidadãos normais, se estão envolvidos nessa situação que está a referir ou não. Mas neste momento a Cernic está a trabalhar para nos dar elementos suficientes e para falarmos com propriedade, se eles são ou não são, mas neste momento não temos muitas informações.
E eles falam português?
Não.
E em que região da província de Cabo Delgado foram encontrados?
Na cidade de Pemba.
Foi no âmbito de uma operação normal de patrulha ou no contexto de uma denúncia que eles foram detidos?
Este é um trabalho que a Cernic e as forças estão a fazer já há muito tempo. Então, por isso eu estava a dizer que não tenho muito o que avançar, porque é um trabalho que a Cernic já vem fazendo há muito tempo e eles ainda não passaram elementos suficientes para a polícia poder se pronunciar. Tudo o que a gente sabe é que aconteceu isto na cidade de Pemba, mas que a Cernic neste momento está a trabalhar para apurar todas aquelas que são as desconfianças que estão sendo levantadas agora.
Houve alguma resistência por parte desses indivíduos ao serem abordados pela polícia?
Como disse, a Cernic ainda está a trabalhar, ainda não nos deu elementos suficientes para que nós possamos falar. Tudo que a gente sabe é que aconteceu aquela ação e foram resgatadas 12 pessoas que neste momento encontram sob custódia policial.
São iranianos, não é?
Alega, diz-se que são iranianos, mas a Cernic ainda não nos deu informação suficiente.
Ouviu Augusto Guta, porta-voz da polícia em Cabo Delgado, entrevistado por Nádia Issufo. Sobre este tema, perguntámos aos nossos ouvintes nas redes sociais sobre o que estariam os estrangeiros detidos em Pemba a fazerem águas de Cabo Delgado e o que pensa sobre a atuação da polícia na luta contra o crime nesta região. No estúdio está Madalena Sampaio. Boa noite. como está a discussão nas redes sociais.
Boa noite. Está, de facto, uma discussão bastante animada. Faz Al-Raimo de Nampula, por exemplo, comenta no Facebook da DW que Pemba virou a capital do dinheiro e não há dúvida de que se trata de negócios pouco claros. Vamos assistir a cenários iguais em várias ocasiões nos próximos dias e até anos, calcula este nosso ouvinte moçambicano. Saliu Sanha Kandé, da Guiné-Bissau, acha que só com a investigação da polícia se poderá saber o que estavam a fazer em águas moçambicanas os 12 cidadãos detidos. Portanto, diz, podemos concluir que não seguiram um caminho legal.
Obrigado e até já, Madalena. Voltamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte. Junte-se ao debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Começa amanhã a ser julgada em Lisboa a antiga eurodeputada Ana Gomes. A portuguesa responde numa caixa civil na sequência de acusações feitas à empresária angolana Isabel dos Santos. Em causa está uma publicação da ex-eurodeputada feita no Twitter no dia 14 de outubro. Ana Gomes escreveu: Isabel dos Santos lava que se farta. A empresária angolana não gostou e avançou com uma queixa-crime contra a antiga eurodeputada. O ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, acusado num processo de desvio de fundos, só começa a ser ouvido judicialmente na quarta-feira. Walter Filipe é arguído num processo de transferência indevida de 500 milhões de dólares do Estado angolano para o estrangeiro. Neste processo estão também acusados António Manuel e José Filomeno dos Santos. Respondem por vários crimes, entre os quais burla e branqueamento de capitais. O ministro da Defesa de Portugal anunciou um reforço de cooperação com Angola nas áreas da ciberdefesa e domínio marítimo. Segundo a agência de notícias Lusa, o ministro português João Gomes Cravinho considera que as relações com Angola são muito intensas. O homólogo angolano, Salviano de Jesus Sequeira, está numa visita de trabalho a Portugal até dia 19 deste mês. Moçambique já tem 270 milhões de euros de um total de 5,8 mil milhões necessários para o programa Energia para Todos. O projeto quer expandir a rede elétrica a todo o país até 2030. A primeira tranche será aplicada na criação de ligações de energia para novos consumidores. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, anunciou que a proposta para a criação de um fundo soberano proveniente das receitas do gás estará concluída em 2020. De acordo com o governador, a proposta pretende implementar um modelo transparente para a gestão das receitas daquele recurso natural.
DW Deutsche Welle.
Em Quelimane, na Zambésia, a Resistência Nacional Moçambicana condena a atitude da polícia de intervenção rápida, que reprimiu com violência uma marcha na sexta-feira. Segundo a Renamo, 10 membros do maior partido da oposição ficaram feridos em confrontos com as autoridades, mas a polícia diz que tentou, sem sucesso, proteger o grupo de manifestantes. Os detalhes com Marcelino Moeia.
Na conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, o delegado da RANAM, Costa Amado, esclareceu que a marcha reprimida pela Unidade de Intervenção Rápida foi convocada pelo Conselho da Juventude de Quelimane e não pelo maior partido da oposição, que também participou na iniciativa. Costa Amado disse que a polícia torturou os manifestantes sem motivos e algumas vítimas ainda estão a receber tratamento hospitalar.
Eu quero aproveitar esta oportunidade para dissipar o equívoco que existiu no dia 13. O Conselho Juvenil da cidade de Quelimane iria marchar em fecho do seu ano. Ficou equivocado pela polícia a dizer que a manifestação já não era de jovens, era do partido. E eu quero confirmar aqui, reiterar que quando é o partido a convocar qualquer marcha, mesmo o comandante distrital sabe que temos tido com o nosso carimbo do partido. Aparece a perdiz. Foi simplesmente marcha da juventude.
O presidente do Conselho da Juventude Distrital, Jonathan Suleimani, disse que as autoridades policiais já tinham sido informadas da realização da marcha há uma semana.
Tínhamos submetido uma carta à PRM a pedido de proteção, tanto quanto à polícia municipal, que organizamos uma marcha alusiva ao encerramento do ano juvenil. Nos organizamos, mas por meio da força, a polícia evacuou todos os jovens, incluindo também membros de outros partidos. Não tinha nenhuma cor partidária. O Conselho da Juventude Municipal convocou, eu em primeira pessoa dei um convite em mão ao presidente do Conselho Provincial da Juventude, convidamos o Parlamento Juvenil da Juventude, convidamos membros de outros partidos, líderes religiosos, acadêmicos. Era uma marcha mista, não tinha nenhuma cor partidária.
Além da Polícia de Intervenção Rápida, a Polícia Municipal também esteve no local. O comandante da Polícia Municipal de Climane, Cândido Alferes, admite que a sua força tentou sem sucesso proteger o grupo dos manifestantes da Unidade de Intervenção Rápida e conta que até os seus elementos tiveram de fugir por causa da violência.
A Polícia Municipal, muito cedo, já estava no local para acompanhar a marcha da juventude. Mas a Polícia da República, a partir do chefe das operações e seus comandantes, estiveram contra a Polícia Municipal e contra a juventude, portando armas. A Polícia Municipal tentou de todas as maneiras, não conseguiu porque não tem armas. Não? Houve disparos e lançaram também gás lacrimogêneo. Intervenção rápida com todo o armamento possível a feridos. Cada um saiu a correr, nós temos conhecimento desse número de 10.
Mas o porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique na Zambésia, Sidney Alonso, desmente que a polícia tenha sido informada sobre a marcha da RNAMO e diz que ninguém foi ferido.
Não houve comunicação à polícia. Segundo a lei, se houver essa comunicação, deve ser antecedida por 4 dias. Felizmente foi uma atuação que não trouxe nenhum dano humano, não houve nenhum indivíduo ferido. Nós estamos felizes porque a nossa atuação foi dentro da lei e também conseguimos lograr com o nosso intento, que é a dispersão daquela massa e garantirmos naturalmente livre circulação de pessoas e bens.
De Criminal para a DW, Marcelo Moia.
O Fundo Monetário Internacional reviu hoje em alta a previsão de crescimento económico de Cabo Verde para 5,2% em 2019. O FMI também elogiou as reformas em curso, mas avisou que as receitas fiscais estão aquém do desejado. Na Cidade da Praia, Nélio dos Santos com os pormenores.
A missão do Fundo Monetário Internacional esteve em Cabo Verde nas duas últimas semanas, em contactos com o Banco Central, membros do governo, deputados responsáveis autárquicos, do sector privado e de organizações não-governamentais. No final da missão, a chefe da delegação, Kabedi Mbui Malangu, mostrou-se satisfeita com o que viu, tendo revisto em alta as previsões do crescimento económico.
For 2019... We believe that growth could reach 5.2%.
O crescimento para 2019 acreditamos que poderá atingir 5,2%, um pouco acima das projeções iniciais. A inflação mantém-se baixa, o que é bom. O sector da agricultura, que sofreu uma seca severa nos últimos 2 anos, está a recuperar e isso influencia o crescimento este ano. Em maio deste ano, o FMI previu um crescimento do produto interno bruto em torno de 4,7%. A chefe da missão do Fundo Monetário Internacional afirmou que todas as metas acordadas com as autoridades cabo-verdianas foram atingidas, com exceção das receitas fiscais, que ficaram aquém das expectativas.
The program implementation was very strong. All the reform targets that we had agreed upon with the authorities to be implemented for this first review were met.
As metas quantitativas foram todas atingidas, com exceção das receitas fiscais, que ficaram aquém das expectativas, porque as importações aumentaram, mas ficaram abaixo do previsto. Portanto, todas as metas previstas foram atingidas.
So in terms of program performance, the measures that were implemented for the first review, this is our conclusion.
Visivelmente satisfeito, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças sublinhou que o objetivo é
sempre subir, nunca descer.
Olavo Correia congratulou-se com a avaliação positiva do FMI e reafirmou o compromisso de continuar a aumentar as receitas domésticas.
A avaliação é muito positiva, a economia está a crescer, a inflação continua baixa, o quadro monetário é bom para ser mantido, o sistema financeiro está sólido, as reformas estruturais estão em curso e todos os compromissos foram assumidos e foram conseguidos.
Além da avaliação das políticas económicas, o FMI presta assessoria e assistência técnica ao governo cabo-verdiano. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
DW Notícias.
O Ministério Público francês pede 4 anos de prisão para o vice-presidente da Guiné Equatorial, Théodorine Obiang. Os procuradores em Paris exigem também o pagamento de 30 milhões de euros de multa e o arresto dos bens do filho do presidente equato-guineense. O número 2 da Guiné Equatorial foi condenado em outubro de 2017, em França, por branqueamento de capitais, mas a defesa recorreu e o processo ainda tramita em Paris. O Senegal está a falhar na proteção de crianças vítimas de abusos nas escolas corânicas do país. A denúncia é da Human Rights Watch. O relatório defende que o governo não foi suficientemente longe no combate aos abusos crónicos e generalizados que afetam milhares de crianças. O relatório denuncia ainda casos de mendicidade forçada, castigos físicos, abusos sexuais e negligência. 11 civis foram mortos na última noite num novo ataque de rebeldes ugandeses das Forças Democráticas Aliadas na região de Beni, na República Democrática do Congo. O ataque ocorreu um dia depois de outras 22 pessoas terem sido assassinadas na noite de sábado. Nos últimos dias, as Forças Democráticas Aliadas fizeram mais de 40 mortos, segundo dados das autoridades locais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a chanceler alemã, Angela Merkel, querem evitar o agravamento da situação na Líbia. Os dois líderes defendem a necessidade de renovar o diálogo naquele país. Putin e Merkel abordaram o conflito líbio numa conversa telefónica hoje, que, segundo a presidência russa, foi iniciativa da chanceler em Berlim.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos esta tarde aos nossos ouvintes nas redes sociais o que pensam sobre o caso dos estrangeiros detidos em Pemba, como avalia a atuação da polícia na luta contra o crime organizado em Cabo Delgado. Madalena, mais comentários sobre este tema?
Muitos mais comentários, Nuno. Vou ler para já uma resposta que nos chegou mesmo agora, do ouvinte José Neteia, que diz que numa zona de guerra não se pode pensar que essas pessoas vinham fazer turismo ou troca de experiências. Ricardino Jorge acha que é lamentável o que está a acontecer em Moçambique e a polícia surpreende pela cautela de não trazer qualquer conclusão quando se trata de casos de estrangeiros, contrariamente àquilo a que já habituou os moçambicanos quando há ataques no centro e no norte do país. Pedro Dick também deixou a sua opinião no Instagram da DW e diz que aquela região de Moçambique está a viver um momento de terrível instabilidade. Grupos armados aterrorizam a população, portanto, se até agora os chamados insurgentes são desconhecidos e depois acontece esta operação das forças de segurança contra indivíduos estrangeiros, o governo precisa de investigar para se apurar a veracidade dos factos. Deve haver, por isso, um trabalho muito sério. O país tem um governo legalmente constituído e deve garantir a aplicação das leis vigentes sobre a segurança da costa moçambicana. É a opinião deste nosso ouvinte. Lafo Balde, da Guiné-Bissau, também escreveu no Facebook da DW que a detenção é normal, a polícia pode deter, mas caberá aos tribunais clarificar o assunto e apurar se é um crime ou não. Os 12 cidadãos detidos merecem advogados para serem acompanhados até ao dia do seu julgamento. Adelaide Candê, também da Guiné-Bissau, comenta: basta alguém entrar num território sem autorização e é uma violação, e só depois podemos chegar à conclusão que tais homens estavam lá exatamente para fazer algo incrível. Sobre a atuação da polícia, considera que é legítima porque estão simplesmente a defender os interesses dos cidadãos moçambicanos. Também nos escreveu bem-vindo Artur, que acha que provavelmente os 12 cidadãos detidos estavam à procura de espécies marinhas proibidas e a polícia moçambicana agiu muito bem. Francisco Ajap da Beira acredita que os cidadãos detidos em Pemba estavam a tentar entrar no território de forma ilegal, mas como o governo moçambicano está desesperado à procura de culpados para os ataques em Cabo Delgado, poderá estar a acusá-los sem serem insurgentes. Talvez seja isso ou não, diz este nosso ouvinte, Francisco Ajap da Beira. Xavier Matola comenta também no Facebook da DW que é só deixar com a polícia, já que não se avançou com nenhum detalhe, mas não restam dúvidas de que é um negócio ilícito que estão a tratar na costa moçambicana. Escreveu-nos também Amadou Tidjane Baldé, da Guiné-Bissau, que acha que deter estes cidadãos é normal, mas o caso merece ser investigado para que não haja nenhum mal-entendido em Moçambique. Pinheiro Júnior diz que o governo moçambicano gosta de segredos e, por isso, o voto é secreto. Como vês, no debate nas nossas redes sociais está animado e certamente vai continuar assim nos próximos dias.
É verdade, Madalena, um tema que dá pano para mangas e agora a polícia estará a investigar então o que aconteceu ao certo em Pemba este fim de semana, mais concretamente no domingo. Agradeço a todos os ouvintes pelas participações no Espaço do Ouvinte. Já sabe, pode consultar toda a informação atualizada no nosso website www.dw.com/português. Passe também pela nossa página no Facebook DW Português para a África e no Instagram DW Português. Nós ficamos por aqui. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã de manhã na companhia de Brahim Adaram e Márcio Pessoa. Tenha uma boa noite.